hoje no Jornal das Sete recebo a médica Érica Bel da Silva, que é endocrinologista. Bom dia, doutora Érica.
Bom dia.
Tudo bem? Hoje o nosso assunto é diabetes.
Isso.
Eu recebi recentemente, alguns dias, uma notícia que eu fiquei bem curiosa, viu, doutora? Ela dizia assim, ó, no verão, pacientes com diabetes precisam adotar uma rotina ainda mais cautelosa, pois o calor extremo pode ser especialmente prejudicial para quem tem diabetes. Por que que o verão pode ser prejudicial para quem tem diabetes, doutora?
É verdade. Na verdade, no calor, o calor ele pode ser prejudicial para todas as pessoas, mas para o diabético em específico, em função da chance de desidratação. Com o calor, a gente tende a perder mais líquidos, tanto pela respiração como pela transpiração. E o paciente diabético, ele ainda tem uma forma que ele pode perder um pouco mais de líquido, que é através da urina. Principalmente se esse paciente tiver com a glicose alta, mas descompensada. Por quê? O organismo ele tenta eliminar o excesso de açúcar do sangue através da urina e com isso leva junto água. Então, o paciente diabético ele já tem uma chance maior de desidratar. Com o calor, como você desidrata também pela perda através da transpiração, então o paciente diabético ele tem uma chance maior de desidratação. Isso faz com que ele, inclusive, nas situações de desidratação extrema, ele tenha sintomas mais graves. Como, por exemplo, ele pode ser hospitalizado, ele pode entrar em coma.
Meu Deus,
em função da desidratação.
É grave.
Pode ser grave.
Nossa. E aí, como ele urina mais, e se ele não fizer ingesta de água, essa urina normalmente ela é um pouco mais escura do que o normal?
Exatamente. Toda vez que o paciente, qualquer pessoa que esteja desidratada, a urina é um pouco mais escura. E no paciente diabético, às vezes ele consegue perceber isso melhor, porque tem a eliminação de glicose junto nessa urina. Então, ele vai perceber que a urina está mais escura, ao mesmo tempo ele sente mais sede, ele pode perceber uma turvação visual, uma tontura, um mal-estar, sintomas de desidratação, mas que às vezes o diabético percebe um pouco mais.
E se não perceber e achar que é outro problema de saúde, qual é a recomendação? É procurar um atendimento médico, um UPA, ou a primeira coisa, se hidratar, fazer um repouso e depois buscar atendimento?
Em um paciente sendo diabético, realmente ele procurar um atendimento médico no UPA seria o mais adequado, um atendimento mais próximo a ele. Ele sabe, é um paciente, sabidamente, ele sabe que a glicose dele pode estar mais alta, geralmente ele já recebeu uma orientação de que em casos desse tipo ele precisa se hidratar. Então, a hidratação, ela é fundamental. Independente, antes dele procurar um médico, ele precisa se hidratar. E aí, depois procurar um médico.
Essa desidratação pode levar a uma hiperglicemia, que é aumento de níveis de glicose no sangue, ou, ao contrário, uma hipoglicemia, que é a queda de glicemia no sangue. As duas coisas podem acontecer dependendo da situação da desidratação?
A desidratação em si está relacionada à hiperglicemia, que é o aumento da glicose no sangue. Quando a gente perde água no sangue, concentra a quantidade de glicose e ela fica aumentada. Então, mais comum essa glicose subir nas situações de desidratação.
E aí a senhora citou os pacientes que já sabem que são diabéticos e são orientados, né, no período do verão para a hidratação. E quem tenha diabetes e não sabe que tem diabetes, essa urina mais escura, esse desânimo, podem ser sintomas e sinais de alerta?
Isso é uma informação importante, porque em torno de 46% das pessoas diabéticas, elas não sabem que têm diabetes.
Meu Deus, doutora, é muita gente!
Muita gente, muita gente. Quase 50% das pessoas que têm diabetes não sabem que têm. Então, elas precisam ficar atentas. Se começa a perceber que está com a urina mais concentrada, está acordando muito à noite
para
poder pra urinar, porque o mais comum é durante a noite a gente não acordar para fazer xixi, no máximo uma vez. O ideal...
Três vezes já é preocupante?
Três, quatro, cinco vezes. O paciente com diabetes compensado, ele acorda 5, 7, 8 vezes. Então, começa a perceber que a rotina à noite está mudando para aumentar a urina. É um alerta. Além disso, boca seca, às vezes uma fome excessiva, um cansaço, uma perda de peso. O paciente diabético, tradicionalmente, ele bebe muita água, ele come mais, ele tem mais fome e ele urina mais. e emagrece.
Eu fiquei assustada agora, doutora. Eu acho que eu vou procurar um exame de sangue para saber como está a glicose.
Diabetes é uma doença muito incidente, né? Nós temos no Brasil em torno de quase 10% da população brasileira tem diabetes. Isso equivale a em torno de 16 milhões de pessoas.
16
e sendo
milhões.
Que quase 50% desconhece ter.
Misericórdia. Então, é muita gente, doutora. Né? A pessoa com diabetes também pode ter uma situação de que ela não consegue transpirar muito? Pode ter essa disfunção, acontecer essa disfunção e aumentar a temperatura corporal dela porque ela transpira menos?
Não, na verdade o paciente diabético ele não tem essa disfunção de diminuição da transpiração,
uhum.
Ele não costuma ter. Na verdade no verão, no calor, o calor extremo, a gente acaba que transpira mais mesmo, uhum. Porque sobe a temperatura corporal em função da temperatura do ambiente e com isso a gente tem, para equilibrar a temperatura do corpo, a gente perde calor na forma de transpiração.
Então essa transpiração
diabético,
é para manter a temperatura.
Exatamente, para você tentar, como o ambiente está muito quente, o corpo esquenta e a gente tende a eliminar calor para poder equilibrar a temperatura corporal. Por isso que a gente transpira mais no calor. O paciente diabético, ele tem isso. É que o paciente diabético tem uma outra situação, que nas situações de hipoglicemia, quando a glicose está muito baixa, ele transpira excessivamente, mas é por um outro mecanismo, pela glicose baixa.
Não só necessariamente no verão, isso pode acontecer ao longo do ano.
Exatamente.
E aí, assim, tem aquele paciente que precisa fazer o uso da glicemia, da insulina, tem o paciente que só com alimentação e atividade física consegue controlar a diabetes, existem diferentes tipos de diabetes?
Sim, basicamente nós temos três tipos de diabetes, os mais comuns. O diabetes tipo 1, que está relacionado a uma pouco ou nenhuma produção de insulina pelo pâncreas, que é o mais comum nas crianças e adolescentes. Podendo aparecer até adulto jovem, até os 35 anos. Nós temos o diabetes tipo 2, que é o mais incidente, que é o que ocorre no adulto, em que o pâncreas produz insulina, mas essa insulina não age direito. Com o passar do tempo, o pâncreas começa também a diminuir a produção, mas basicamente ele produz e a insulina não age direito. Que é o diabetes que a gente costuma resolver com comprimidos. O diabetes tipo 1 da criança e do adolescente só se resolve com insulina. E nós temos o diabetes gestacional, que é o diabetes que ocorre durante a gestação e encerra-se após o parto. Sendo que essa mãe, essa gestante, ela passa a ter mais chances de desenvolver o diabetes tipo 2 mais tarde.
Eu vou perguntar da diabetes gestacional mais pra frente, porque eu tive diabetes gestacional nas três gestações, então eu tenho algumas dúvidas, mas é um assunto que eu vou tratar com a senhora um pouquinho mais para frente. Em relação às crianças e aos adolescentes, como é que os pais podem identificar que essa criança tem ou não diabetes, ou tipo 1 ou tipo 2? A tipo 1 é porque ela nasce com a diabetes?
Não necessariamente ela nasce com a diabetes, ela nasce com uma predisposição genética a ter uma perda das células produtoras de insulina do pâncreas. Em algum momento, isso vai aparecer. Então, muitas vezes ela nasce com a glicose normal, mas com o passar da idade, às vezes ainda bebê, às vezes na fase de escolar, os pais começam a notar que a criança começa a acordar à noite para fazer xixi várias vezes, começa a beber muita água. A mãe sempre diz, nossa, ele está acordando 5, 6 vezes, acorda, bebe água e vai ao banheiro, acorda, bebe água e vai ao banheiro. Isso costuma ser um dos primeiros sinais.
Um sinal de alerta.
Muitas vezes passa meio batido isso e quando a mãe percebe, ele começa a ficar mais apático, não quer brincar, começa a ter dores abdominais, pode ter náuseas, vômitos. Isso já vai caracterizando um quadro mais grave, que